Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Bom, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Estamos em direto para o Facebook, mas a verdade é que esta emissão só agora está na rádio. Ainda bem, basicamente são sinais do futuro. Ora, estamos aqui com quem? Com pessoas que se juntaram para fazer um espetáculo de humor, coisa que não é nova. Os humoristas, mais do que ninguém, têm esse hábito, se calhar podes chamar necessidade.
De fazer espetáculos de humor, é isso?
Juntarem-se em grupo. Porquê é que isso acontece?
Porque é mais fácil de encher salas.
Não, porque a cena é normal. O pessoal começa por se juntar, fazer espetáculos em que cada um faz menos texto. E depois é um processo que leva a que no final se faça, que leva a um espetáculo solo, basicamente.
Isso também não pode ser como aquelas boys band em que começam todos juntos porque não são conhecidos, mas depois há um que é o melhor e depois vai a solo.
Eu acho que há esse perigo. Mas o objetivo de juntar um grupo é mesmo criar uma dinâmica melhor no espetáculo, porque é muito mais fácil arranjares 10 minutos sólidos em 6 pessoas do que um gajo fazer uma hora e meia sólida e dar um espetáculo para N pessoas.
Eu não concordo nada com isto. Eu acho que nós gostamos de nos juntar todos porque nós gostamos de estar todos juntos a atuar.
São amigos.
Acho que são
amigos uns dos outros.
Principalmente por isso.
Mas não é obrigatório serem amigos.
Não, de maneira nenhuma. Aliás, a pessoa que gosto menos, por acaso está aqui ou lá. Mas acho que, essencialmente, acho que é por isso. Nós gostamos mesmo de atuar juntos.
Como é que se conheceram?
Eu e Carapeto foi speed dating.
Eu adorava que isso fosse verdade.
E eu fui dating no McDonald's.
Conta essa história.
Pá, eu morava em Alverca, o Carapeto morava em Santiago.
Ele está a ficar. Nunca viu o Carapeto embaraçado e ele está a ficar embaraçado.
Não estou, por acaso não
estou. Sabes quando as pessoas dizem isso? Muitas das pessoas dizem, e é verdade, mas por exemplo, neste caso eu sabia que não era verdade, tu não estavas a ficar embaraçado, mas o simples facto de eu poder estar a dizer isso podia resultar em embaraço.
É verdade.
Não é? Acontece porque eu não estou, mas estás a falar nisso e de repente
agora fiquei
a
dúvida. Será que foi assim que eu conheci?
Não foi.
No Mac?
Não foi?
Foi
não.
Qual Mac?
No Mac da Alverca, que entrando fechou.
Eu trabalhei lá, foi o meu primeiro trabalho.
O speed dating foi o pedido.
Onde é que trabalhaste?
Trabalhei no McDonald's da Alverca, o meu primeiro trabalho.
Sério?
Eu acho que qualquer trabalho digno.
Servir ou cozinha?
Cozinha. Porque há uma história gira que eu só trabalhei a servir no meu último dia de trabalho. Foi o meu último dia de trabalho.
Por alguma razão foi. Está ligado.
Sendo que eu me despedi por causa disso, porque nunca metiam lá à frente, ganhava-se mais e tal. Pronto, é a minha triste vida.
Mas gostavas ou não? Ou gostavas mais Burger King?
Epá, quando tinha 16 anos era fixe aquilo, não é? Porque era só malta jovem que lá trabalhava, só fazíamos merda, basicamente. Ah, não se pode dizer geneiras, para não.
Alguma vez cuspiste no hambúrguer de alguém?
Nunca.
Agora estou muito curioso.
Nunca cuspi no hambúrguer de alguém.
E nas batatas.
Mas às vezes as cenas caíam e andávamos lá ao pontapé a jogar a bola lá dentro.
E depois serviam lá mesmo?
Depois serviam?
Não. Pá, a única cena.
Imagina.
Epá, não, aquilo por acaso, as pessoas têm uma ideia. Aquilo eles são super rigorosos no controle de higiene e dessas cenas.
Vocês sabem o que é que outro dia me aconteceu?
Foste ao Mac?
Não, porque eu fui voz oficial do McDonald's durante muitos anos, não sei se sabem.
Não sabia.
Não sabia.
Eu que dizia McDonald's, as novas batatinhas, acho que. Enfim.
eu também dizia isso às vezes, mas era. Estava lá, estava a ver.
Alguém sabia disso ou não? Okay.
Acho que as pessoas não sabiam, não dava a cara, dava só a voz.
Mas um cliente assim de restaurantes fast food?
Por acaso não sou. Não tenho nada contra o McDonald's, já comi hambúrgueres de McDonald's, mas não é a minha cena.
Todos nós já comemos.
Ok.
Mas outro dia. Estava numa... Onde é que eu estava? Já sei. Estava numa empresa. Não vou dizer agora o nome.
Sim.
Estava a apresentar uma cena. E o que é que aconteceu? No decurso do improviso, Sabes quando tu improvisas e inventas assim umas cenas? Mas eu por acaso até não...
Achas que dá para concretizar um bocadinho?
Dá.
Está a ser bué da vago, não é?
Vou explicar o que é que aconteceu.
Eu estava a curtir.
Estou a fazer a apresentação, não é?
Ok.
E estou naturalmente a brincar, não é?
Certo?
A exagerar. Certo. E da altura começamos a falar em álcool. Eu, por exemplo, na minha adolescência, toda a gente sabia que a melhor coisa que se podia fazer era juntar vinho branco com aspargique. E isso é que batia.
A sério?
Eu nunca ouvi falar disso.
Pá, nem eu, certo. Também não.
Não estou a censurar. Okay,
havia uma espécie de mito que... Pá, o aspergico até é um medicamento que agora as pessoas não usam muito. Mas as constipações, naquela altura, usava-se.
Sim, dava moca aquilo. Okay, sim.
Pronto, agora a ideia era, havia dava moca juntares aquilo com
vinho branco.
Vinho branco com aspergico. E, na sala, estava uma pessoa de uma farmacêutica que disse, desculpe, no final, vai ter que ser submetido agora a um inquérito. É verdade que consumia vinho branco com aspergico?
Submeteram-te a um inquérito?
Isso assim, desculpe, isto era uma brincadeira, tipo, se calhar estava ali a exagerar um bocadinho, não sei o quê. E ela, mas vão ter que ligar mesmo da minha empresa para nós representarmos o aspergico. Sim, sim, e ligaram-me para fazer algumas perguntas.
Mas não eras obrigado a fazê-lo.
Hã?
Não eras obrigado a fazer.
Eu acho que era.
Nem a dizer a verdade.
Era
não eras obrigado a dizer a verdade.
Desculpa, eu tive que responder uma. Ligou uma empresa. Fala do departamento, não sei o quê.
Da Aspergic que descobriu 30 anos depois que isto estava a acontecer.
Mas a verdade é que eles são.
Mas a pessoa falou como se fosse o xerife.
Isto é totalmente.
Olha, desculpe, consumia a Aspergic com o vinho branco. Olha, vai-te-nos acompanhar.
Ela
queria os medicamentos, não é do xerife.
Por isso que eu estou a contar a história. Isto aconteceu há 2 semanas, 3. Portanto, é uma história muito fresca. E eu pronto, tive que dizer à pessoa: olha, isto é humor, estava a brincar, nem sequer pensei que isto pudesse estar a acontecer. Porque nós somos obrigados por. Não, deve haver ali mais.
Imagina eles tentarem agir 40 anos depois.
Não, ela queria saber se eu tinha tido algum problema, estás a ver? Tipo, alguma manifestação depois de ter feito isso. Isto é, se calhar há, não é?
Pois
se calhar começou justamente por ter.
Pois é, capaz.
Ter feito isto.
Lindo.
Mas eu não me lembro sequer de ter feito isto. Sei que se falava na altura, bate sempre, põe vinho branco com aspergico que vai dar.
Na minha escola havia uma mania também muito estúpida com farmacêutico, que eu nunca experimentei também, mas que era nos elásticos das sweatshirts aqui no punho, metia-se spray do peixe-aranha e inalava-se assim. Garanto.
Como é que alguém se lembra?
Aquilo era
que spray do peixe-aranha.
Sim, o spray do peixe-aranha.
Eu nem sabia que havia spray de peixe-aranha.
Não, isto é logo a peixe-aranha era. Mas peraí,
um spray que é um desodorizante?
Spray de peixe-aranha. Estamos aqui
a. Mas é um desodorizante?
É tipo uma espécie de um spray, sim. Para aplicar quando és picado do peixe-aranha no pé. Ok?
O que ouvi dizer é que se fores picado pelo peixe-aranha, a melhor
fazer xixi.
Exato.
Exato.
Isso é para as alforrecas.
Mas não é xixi
naquele também dá para outras. E também dá para outras.
Sabe que é o Miguel Neves, sabes? O italiano fazia stand-up. Ele tinha um beat stand-up que contava que uma vez. Ele era dos Açores. Uma vez foi andar de barco com família e não sei o quê. E houve uma alforreca daquelas grandes que lhe mordeu. E a história dele, que é verídica, é que o tio dele lhe mijou para a perna onde ele foi picado.
Salvou com urina.
Aquilo aliviadora.
O que é que será? Repara só, o que é que será melhor? Tu suportares um pouco a dor ou vês o tio mijar para a perna?
Não, eu estou a imaginar aquele momento em que tu és jovem, como ele era, estás a chorar e de repente está lá o teu tio maduro e diz assim: Miguel. Vem cá o tio.
Vem cá contra a tio.
Isso também aconteceu. O meu irmão já me
tira. Epá, eu estou a imaginar isso a acontecer. É giro, mas pronto, é a história dele.
Isso também me aconteceu.
Sim.
O meu irmão fez xixi para o meu pé.
Porque pronto, picado um também tens essa história.
Eu fui picado por um peixe-aranha em 2000, na Madeira, e a minha mãe virou-se para o meu irmão e disse assim:
isso é só nas ilhas então.
É
nas ilhas.
O Tomás vai ter de ser. E o meu irmão, que tem tipo. Mais 2 anos que eu, miúdo, tinha pai 13. Se eu não tenho vontade, esforço, bora. Vamos embora.
Que o teu irmão não tem vontade de ser a tua mãe. Assim, não, como nem dá para apontar, tinhas de meter mesmo por baixo.
Acabou de ser o meu irmão.
Que loucura. Você lembra-se de crescer com outros mitos? Esse peixe-aranha, porque eu nunca fui picado por um peixe-aranha.
Também eu não.
Dizem que é uma de terrível.
É, também. A minha mãe foi e diz que é terrível. É.
Mas não há nada a fazer.
Por acaso, a minha namorada já foi picada.
Eu antes tinha medo dessa merda.
Quem é a tua namorada?
Ana Rita, chama-se Ana Rita. É Ana Rita.
O que é que ela faz?
Ela.
Eu deve saber,
é enfermeira.
Ah, ok. Sei lá, podia estar ligada.
Não é, estou brincando.
Não é.
Vem gelados na praia.
Ah, ok. Mas podia estar ligada
no inverno, está lixada.
Ela no inverno trabalha cá.
Ah,
ela vai para fora.
Repara.
Ela vai para onde está só. Verdade, verdade, verdade. Não estou a brincar. Ela neste momento está.
Uma série de humoristas que casaram. Tu não casaste?
Casei.
Ah, e não me convidou para o casamento. Queria...
há duas pessoas que apenas... No Roda Bota Fora, há duas pessoas que estão casadas.
Sabem que outro dia vi um casamento em que...
Ele vai casar.
Ah, eu vou casar em março.
Aconteceu uma coisa. Porque...
Cagou. Tá. É março porque eu disse dos lados cá, ela começa a chegar.
Ah, ela vem cá. Enfim. Ela é uma semana antes do que eu costumo.
Sabem que o que acontece muito é que as pessoas normalmente reagem com algum embaraço ao facto de não convidarem outras pessoas. Porque
optam... Mas é lixado.
É lixado. E outro dia fui a um casamento em que estávamos todos proibidos de partilhar fotografias nas redes sociais. Porque tínhamos amigos em comum e os amigos.
Isso é chato.
Pai, é muito chato. Mas nós estamos todos avisados.
Tu fazes casamentos? Tu fazes casamentos, alguém?
Eu faço casamentos como?
Assim, como DJ? Não é tipo padre, não é como se fosse padre.
É muito.
E animação?
Raro.
E agora? Vão entrar no
jogo? Não, mas já passei em casamentos.
Isso, se eu te disse um orçamento, eu estou a precisar de um DJ ainda. É a única merda que me falta.
Não sei.
Tenho de um orçamento.
Ele não sabe como está a dizer que não.
O problema de um casamento é que quando passas música no casamento. Não é só passar a música, tem que ser a noite mais especial da vida.
Não tem nada.
A desculpa perfeita para as pessoas irem embora num casamento é: a música não está.
É mesmo.
Vou agora embora.
Não, e sente.
Se a música estiver boa, também és um herói.
Claro.
Sim, também é verdade. É verdade.
Não é? Que é o DJ era muito bom.
Então não vou arriscar, lá vim.
É melhor não arriscar. Mas não disse que estavas a falar. Bom, pensaste como é que foi o teu casamento?
Foi. Estás a esperar que eu diga que foi mau?
Não, peraí. Foi o teu casamento de sonho.
Foi tranquilo.
Não foi assim.
Foi tranquilo.
A resposta foi o meu casamento de sonho. Pá, eu não tenho um casamento de sonho, não é? Não tenho
também.
Um casamento. Pá, cumpriu com todas as minhas expectativas da véspera, sim.
Ok. Porque, por exemplo, há uma pressão muito grande.
Eu fui embora depois
do casamento, até da despedida de solteiro. E por vezes a despedida de solteiro não corre assim nada especial.
A minha foi boa.
Eu já fui a despedidas solteiro épicas e fui a outras que foi a coisa mais.
Deprimente.
Podes contar essa?
Tipo,
a deprimente. Sim.
Epá, a deprimente, basicamente, a certa altura queríamos todos
foi
ir
em Lisboa?
Para. Foi.
Ok.
Queríamos todos ir, obviamente, para uma casa de strip, né? Porque é óbvio.
Claro.
Só que estava lá o chefe do noivo, que era um homem assim mais velho, e então ficou ali aquele embaraço. De não se querer levar o chefe do noivo para lá, então acabámos de ficar no Castoré. E foi, pá, foi como qualquer noite normal, foi uma coisa terrível. E não fomos para um sítio assim mais javardeiro por causa do chefe do noivo lá estar.
Uma pergunta: será que há empresas só para organizar, por exemplo, a despedida de solteiro?
Não sei, mas sei que há umas aldeias no sul de Espanha que se especializaram em despedir solteiro.
Essa agora.
Então,
isso é muito
tudo
fixe.
Que é negócio naquela
isso
aldeia
é
para receber despedir solteiro. Pá, é uma cena.
Mas o que é que se passa nessas aldeias?
Dá-me um exemplo.
Só vivem aos fins de semana, não é? Imagina, eu fui convidado para uma despedida de solteiro.
Dessas aldeias?
Sim, para uma que se chamava. O sítio chamava-se Cunil de la Frontera.
Ui. Cunil.
Epá, o nome é inventado, não é?
Ele está a gozar. Cunil de la Frontera.
Cunil de la Frontera.
Restaurantes com temas, é que as mulheres andam todas seminuas e os homens e tudo, o pessoal que anda a servir.
Isso é uma rúcula.
Acaba com lap dance. Aquele. Tá.
Tu foste lá?
Não cheguei.
Existe
não cheguei.
Cunil de la Frontera.
Eu estava num grupo do WhatsApp, por isso eu vi.
Cunil de la Frontera, em Cádiz.
É verdade. Então,
é verdade que existe Cunil de la Frontera.
Obrigado.
Pensei que Duarte estava a gostar.
Não sei, mas sei que isto acontece.
Ok. Deixa só.
Tem 22 mil habitantes.
Espera, está aqui uma questão. Alvin, o eterno adolescente rodeado de miúdos. Está bem. Aqui, o fã do rock progressivo, como sempre. Frederico Lucas, boas ideias para dinamizar as aldeias. Olha, por acaso o Frederico Lucas já foi convidado a este programa. E outra ideia. Bem, querem ver uma ideia vencedora?
Querem
ver?
Pá, depois do
Cunha, para isto.
Depois do Cunha da Fronteira, não sei.
E outro dia tive uma ideia, eu acho que é uma ideia vencedora. A ideia era esta. A Sagres, em relação à Superbock, tem uma vantagem. Que é, tem uma localidade que se chama mesmo Sagres. Não é verdade?
Sim.
Há uma localidade em Portugal, toda a gente sabe, que é Sagres.
Certo.
Sim, que foi onde eles criaram a cerveja.
Que ideia que eu dei? Imagina, se houvesse muito dinheiro, porquê que a Superbock não compra uma aldeia?
E chama
a qual?
Superbock
inventa todo um cenário, cria ali uma cena. Fazem anúncios na aldeia
Superbock.
Pronto, fazem uma aldeiazinha. habita, dá-lhe vida, mas essas aldeias estão absolutamente certificadas.
Com refugiados, por exemplo. Com refugiados.
Isso habita.
Com refugiados.
Isso dá a habitar, não sei se será possível, mas criar um empreendimento turístico que seja.
De raiz, estás a ver? Para aquela marca.
Não parece
mal. E era, não sei o que, já tinha a sua aldeia.
É possível mudar uma terra. Estás a ver?
Só que, claro, que depois a Sagres ia responder a isso.
Eu não sei se tu podes batizar. Será que se podes batizar uma aldeia com
o nome de uma terra?
Não, mas podes comprar uma.
Não, mas
comprar uma.
Aliás, há uma à venda. Estou a falar sério, há uma à venda. Que custa 600 mil euros.
Podes-me dizer porque é que sabes que é uma aldeia à venda?
Porque há pouco tempo deu uma reportagem na televisão. Pai, eu ouvi. Sobre um gajo que comprou. E foi uma terra onde ele nasceu e já não há habitante nenhum nessa
600 mil euros não comprou um tetinho em Lisboa.
É verdade. Não comprou um tetinho. Mas é um gajo que morava numa aldeia, já não sei o nome. E ele foi comprando as casas todas à medida que as pessoas iam morrendo. Então ele acabou para comprar as casas todas da aldeia. No fundo, a aldeia é dele.
Sim, mas isso não significa que possa mudar o nome, que não pode.
Eu não disse isso.
Isso não sabes. Estás a falar
não
disso
sei.
Como propriedade.
Eu sei que não pode.
Olha, aqui o Frederico Lucas vai mais longe. Ele está a tentar.
Frederico
fazer...
Lucas tem dois nomes próprios.
Sim, sim.
Vamos, Frederico
Lucas. Ele diz aqui, ele deixa aqui da Wikipédia o Cunil de La Frontera, mas já tinha feito aqui o Daniel. Mas ele disse: estas aldeias chama-se Corporate Villages.
Ok. Então,
okay. Pois é, uma aldeia para um negócio mesmo.
Certo. Por exemplo, em Portugal. Será que há? Eu sei que há muito perto de
Lisboa. Espaço?
Espera. Há cerca de 2 anos um amigo meu casou-se e pediu-me a mim, estás a ver?
Para organizar? Como,
não, ele queria que eu fosse passar música ao casamento dele, mas eu não podia mesmo. Aliás, não podia ir ao casamento dele, imagina. Não podia mesmo ir ao casamento. E não fui. Mas fui aconselhei-lhe uma aldeia que fica muito perto de Lisboa, cerca de 50 km.
Ok.
E que faz isso, faz casamentos, essa aldeia.
Como assim? Uma aldeia.
Que
com um casamento ocupas a aldeia inteira?
Sim, ocupas. Aqui muito perto, cerca de 50
corporate village.
Antes do final do programa, até vos vou dizer como é que se chama. Não, as pessoas estão a ouvir, estão a dizer, mas afinal não está a dizer. Eu lembro de ver o
pois que eu avancei com nomes.
Pois,
não se chama Roda Bota Fora essa aldeia?
Não sei. Nós ainda não falamos uma única vez do motivo principal pelo qual vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vão ter um espetáculo onde vão estar todos juntos. Falo de Diogo Abreu, Daniel Carapeto, Guilherme Fonseca, Pedro Durão, Pedro Sousa, Duarte Correia da Silva. É verdade que Pedro Durão ficou a dormir na banheira depois do seu aniversário?
Uhum.
Ou é mito?
Não, é verdade. Não, aconteceu. Verdade. Aconteceu.
Vocês foram? Vocês foram ao aniversário dele?
Não fomos, era muito longe.
Verdade.
Era em Leiria.
Então?
Era em Leiria, sim. Então, Leiria é longe.
Qual é a dúvida?
Espera aí. Vocês acham que Leiria é muito
mas
longe?
Essa história da banheira,
mas era um dia de semana.
Essa história da banheira, como assim?
Adormeceu na banheira. Estava tão bêbado que adormeceu na banheira.
Não ouvi falar disso.
Oh, tipo, a questão.
Mas que, deitou-se lá. Podia ter sido afogado.
Não sei se deitou. Pode ter caído só. Não sei. Deitou simplesmente, não é?
Okay. Eles enviaram alguma mensagem? Enviaram alguma mensagem eles?
Eles estão a dizer que vão mandar agora. Estou aqui a receber notificações.
Muito bem.
Mas como não tenho o número na prova oral.
Não tinha certeza. Se calhar eles já mandaram para
eles. Já mandaram.
Vamos. Antes mesmo de começarmos a falar sobre o espetáculo em si,
vamos
passar uma pequena amostra de cada um de vocês, não é?
Ok.
Começamos com quem?
Pode começar com o Diogo Abreu.
Diogo Abreu,
E estou a falar com a minha noiva, sim.
Vai.
Okay. Quem estás a falar com a tua noiva?
Diz. Ela estava a pedir, podes-me chamar um Uber? Eu estou a dizer, claro, diz-me para onde é que queres.
Meu, tu estás a.
Vais-te casar quando?
Sim, 30 de março. Do ano que vem.
Que tal?
Não é o dia do pai.
Sim, que tal? Pá, tanto.
Não é habitual as pessoas casarem sem março.
Só me falta dizer. Não. Só que é, imagina, 30 de março quando há pouco orçamento. Da época baixa. Portanto, vou pagar menos por
quando há
convidado.
Pouco orçamento, é assim.
É assim que eu estou a gerir o meu casamento. É um mês.
Só que as pessoas dão a mesma prenda, estás a perceber? As pessoas não vão mudar a prenda que se é época alta ou baixa. Sim, mas ele vai pagar menos por ser época baixa.
Vou pagar menos, mesmo assim, sabes quanto é que é o menos que eu vou pagar?
Pá, não sei.
Sabes até que vai ser a cada pessoa?
Quanto?
Caríssimo. Ser um balúrdio. Juro que vai ser um balúrdio. Por pessoa. Tu tens noção quanto é que é por pessoa num casamento?
Deve ficar, sim.
Eu fiz catequese. Fiz a primeira comunhão, aliás. Não que tivessem comunhão em relação a isso com a minha mãe, mas era isso aos coteiros. E na altura preferi o da catequista que elas têm. Porque a mãe estava sempre a dizer: se portas mal, Jesus castiga. Não castiga. Não, até ele está ali, preso naquela cruz. Castigaram. Mas deve ir para a frente dele e começar a gritar: olha, sabes quantos smarties cabem na minha mão? Vários. E na tua?
O que é que acharam? É só.
Este maluco beleza, Diogo Abreu.
O que é que acharam do tema?
Diogo Abreu, aqui a participação do maluco beleza. De resto, o som que vamos ouvir também é a tua participação lá.
É o que quiseres.
Não,
pode
é
ser.
O que quiseres.
Pode ser, sim.
Mas não vou usar agora.
Mas eu não fui ao bicho. Eu fui.
Tu não vais ser ao bicho.
Portanto, Não, não foi.
Ah, foi a entrevista, depois okay. foi.
Yeah. E olha, foi há poucos dias, não sei se. Depois mete o que tu quiseres.
Só. Mas eu vi um post teu que tu dizias que estavas. Pareceste-me orgulhoso com aquilo?
Sim, gostei de lá ter ido.
Okay. Não, não, da tua participação. Gostaste
da tua participação? Sim, exato, gostei de lá ter ido. Okay, okay. Para já é um programa que eu ouço. Portanto, já.
Costumas ouvir?
A prova oral, já também, sim.
Ah, ok.
Não estou a dizer só por estás aqui. Não, costumo ouvir. Pá, depende do convidado, obviamente. Não ouço sempre.
Lembras de algum?
Não viste, não... Pá, lembro-me de um épico recentemente, ainda bem para andares, que estavam aqui dois médicos.
Ah, foi,
foi épico. Foi épico.
Foi incrível.
Pá, esse
incrível.
Foi dos melhores que eu vi ultimamente.
Bem,
pá, os gajos quase pegaram a porrada aqui, não sei se vocês ouviram.
E aquilo foi
um deles,
que, há um dos médicos que é super polémico. E o gajo, pá, basicamente o gajo, pá, ele é maluco. Acho que dá para perceber isso. Não? Pá, ele é maluco, percebes? O gajo defende cenas, imagina. Toda a comunidade científica defende uma coisa, o gajo defende o oposto. Ele diz que o colesterol não faz mal, por exemplo. Pá, o gajo é maluco.
Mas
e então,
um
o Alvin.
Um gajo que fugiu.
O Alvin já o tinha cá trazido há uns tempos. E o gajo, na altura, veio sozinho e criou polémica. E então, desta vez, o Alvin trouxe-o com outro médico, já sem ser maluco, para o contradizer. Pá, para os gajos debaterem. Então, tu não estás a perceber, pá, aquilo foi incrível.
Mas, espera, importante. Quando surge a oportunidade do Manuel Coelho, que é assim que ele se chama, vir. Eu disse, eu trago, tenho todo o prazer em trazê-lo, mas eu desta vez, porque vai ter que ter contraditório.
Yeah.
Porque várias pessoas da primeira vez que ele veio à prova oral disseram: olha, tu não podes deixar uma pessoa
não
estar
podes
a dizer
um
essas
maluco
coisas sem ter contraditório.
Claro.
E eu disse: ok, então desta vez, quando surge essa oportunidade de o trazer de volta, eu disse: olha, sim. Eu tenho todo o gosto em recebê-lo de novo, mas eu vou ter que colocar uma pessoa para lhe fazer contraditório. E ele, com certeza, não há problema nenhum. Só que depois, num estúdio, pá, criou-se uma grande atenção. Eu quase não consigo falar.
Mas peraí, qual é o fundamento para esse argumento?
Opa,
faz bem o colesterol? Porque
não disse isso. Não faz bem,
não faz mal. Porquê?
Pá, vai à net pesquisar. O gajo defende tudo, pá, tudo que qualquer médico não defende. Estás a dizer? Mas o giro, Alvin, é que nesse programa, pá. Quem começa a ouvir aquilo, não, pá, eu não conhecia o gajo, eu não sabia que ia haver aquela tensão. Ou seja, aquilo começa, estão dois médicos, e eu, está-se bem. E tipo, o gajo começa a dizer aquelas coisas, eu, ok. E o outro, quando o outro começa a falar, eu fiquei a pensar, isto, ganda sal ganhada. Eu fiquei a pensar, será que o Alvin sabia disto? Sabia que os gajos estavam a ver?
Não, sabia que a partir daqui ia ser tenso, não é?
Sim, claro, pá, mas foi ótimo. Foi dos melhores programas que
eu gostei muito de fazer esse programa assim.
Não,
não ouvi. Mas eu, por acaso, não tenho grande jeito assim para momentos de grande tensão, porque eu quase que não consigo falar. Tipo, o que é que tu vais dizer?
Não fazes como os DJs e metes uma música e vais embora.
Pois,
aquela música de saída.
Aquela música de saída.
Baladeira.
Sim.
Olha, muito rapidamente, digam-me o que é que vocês vão falar neste espetáculo? Como é que. Ah, e expliquem a ideia às pessoas que. Isto chama-se Roda Bota Fora.
Um som menos eu. Ah, está bem,
Espera, peraí, não. O carapete ainda não passou dele.
Já?
Não passaste.
Ah, não, tá.
Ainda não passaste.
Ok.
Não, o único que passou foi o.
Claro, foi o
que queria criar uma intenção para o Alvin.
São um gajo que.
Ok.
O que se faz as coisas?
Vais casar.
Certo.
E vou casar.
Então, o espetáculo vai ser assim. Somos seis indivíduos, aqueles que acabaste de dizer, Guilherme Fonseca, o Pedro Durão, o Pedro Sousa, o Daniel Carapete, o Diogo Abreu e eu, Duarte Correia da Silva, e vamos fazer uma noite de stand-up que no fim tem
um jogo.
Um jogo. Um fim diferente.
Sim.
Que é o Roda Bota Fora, daí que dá nome ao espetáculo.
Ah, isto para dizer desculpa, que são quatro dias. E atuamos sempre os seis nos dias todos.
Sim.
Exatamente.
Estão fortes a perguntar.
É o 23 de outubro, 30 de outubro e as outras terças-feiras a seguir.
Que é 6 de novembro 6 e 13 de novembro.
É isso mesmo. No Teatro Ibérico, em Chabregas.
Exato.
Ignorem Chabregas. Mas Teatro Ibérico, muito bonito o teatro.
Mas é a entrada de Chabregas, não é lá para o fim que é mau. O fim que é
pior. Lá este fim de semana no Teatro Ibérico.
Maravilha.
Então, como é que é? Aquilo é fixe?
É muito fixe.
Eu não lá fui, mas vi fotos.
Ah, já fui várias vezes. E,
Teatro Ibérico é espetacular.
Não, é muito
Teatro Ibérico é fixe. E a companhia do João Garcia Miguel, que é a companhia que está lá no Teatro Ibérico, certo. É incrível. E eu já vi peças.
Queres uma trivia sobre o teatro? Queres uma trivia sobre o teatro?
Quero.
Vai ser a primeira vez que vais fazer stand-up naquele teatro. É a história do teatro.
No Teatro Ibérico é a primeira vez. A primeira vez que eu vi o Samuel Lúria foi no Teatro Ibérico, há muitos anos.
Ah, concerto é fixe. Lá.
Isso, já deve ter sido mesmo há muitos anos.
Muitos anos.
Estás a chamar, velho?
Foi no início.
Ah, ou Samuel Lúria?
Não. Há carreira.
Certo,
muitos anos. Foi no Teatro Ibérico, sim.
Yeah, mas não chegaste a explicar o jogo.
Sim, mas explica o jogo.
Então, querem que eu explique o jogo?
O Roda Bota Fora?
Então é assim. Vai haver dois microfones. Quer dizer, conhecemos todos o jogo de Roda Bota Fora de pátio,
escola.
De escola, não é?
Sucintamente.
Certo. Há duas equipas. Enquanto uma estiver a ganhar, mantém-se no microfone. A que perder, sai. Basicamente é isto.
Não é nada
não
disso.
Não é nada disso.
Posso interromper e dizer que não é nada disso?
Tudo o que ele disse é para mentira. Ignorar.
É mentira. Eu vou explicar.
Não há equipas. Não há equipas nenhuma.
Não, não estou a falar. Estava a falar do jogo de pátio, que funciona com duas equipas. Enquanto uma tiver a ganhar, fica. E a que perder,
tá bem,
sai.
Okay. Então explica agora o que a gente vai fazer finalmente.
Pronto.
Vamos lá.
Na noite, dois microfones. Um comediante a cada microfone. O microfone vencedor e o microfone do desafiante. Enquanto cada um diz uma piada, o que ganhar fica no microfone vencedor. Se o microfone vencedor estiver sempre a ganhar, mantém-se sempre o mesmo tipo.
Cada um tem
e
duas vidas.
Perdem.
Quem decide é o público.
É.
Certo.
É conforme as gargalhadas.
Ah.
Certo.
Ok. Temos e há alguém,
temos
de
uma máquina,
decide,
temos uma máquina que é um,
que
é um medidor de
é o VAR.
Que é um medidor de gargalhadas,
VAR,
que é o left measure, ok? E essa máquina é que decide.
Compramos onde? Lembra?
Isso é verdade.
Onde é que compramos isso?
Comprei no eBay, italiano. É, mandei vir do eBay de Itália.
Quanto é que custou isso?
Custou 109. Em liras.
Ainda. 109.
Quanto é que custou?
109 euros.
Não temos máquina. Nós vamos avaliar conforme.
Ah, ok. Oh,
imagina cá empate. Imagina cá.
Imagina que é sempre o mesmo a ganhar.
Como é? Que é o que vai ser, na realidade, que sou eu, rei da sua online. Mas imagina cá empate. Desempatamos com outra, estás a perceber?
Exato.
Agora, se for no. Normalmente nota-se quem é que soltou mais gargalhadas ou não. E aí, cada um tem duas vidas. E depois vai sendo, à medida que vão perdendo as vidas, o que ganhar no fim é o vencedor. Ganha um grande prémio.
Fantásticos prémios.
Que é mais 2% de cachê no fim. Não. Ou um presunto, não sei.
Não, ganhamos.
Alguma vez
cheque presente, Pingo Doce.
Alguma vez participaram numa espécie de concurso de stand-up?
Já. Ganhei todos os que participei.
Todos.
Foi um.
Foram dois?
Quais foram?
Foram dois. Festival de stand-up de Que é Luz, cara. Então,
Festival de stand-up de Que é Luz.
Quem
ganhei
que estava na final? Edição?
Quem é que estava na final?
Estava eu, Pedro Sousa, e o terceiro lugar era quem? Já não sei. Eu fiquei em primeiro, o Pedro Sousa em segundo. E depois participei naquele da sábado, em que fiquei em primeiro e Pedro Sousa em segundo.
Houve um concurso da sábado? De humor.
Tu foste jurado desse concurso, Alvin.
Peraí.
Tu foste jurado, Alvin.
Era o comediante de procura.
Eu ganhei e tu foste jurado.
Era o comediante de procura.
Ah, no casino. Esse era da sábado. Era da sábado.
Eu adorei isto. Ele não sabe o concurso, ele foi o jurado da final.
Sabe, lembro-me. Foi muito divertido.
Foi.
Não foi nada.
Foi divertido.
Eras tu, Zé Pedro Gomes e a... Estou na dúvida, se era a Susana Romana ou se era a Maria João Cruz.
Na final era a Susana Romana.
Era a Susana Romana.
Foi a primeira vez que eu te vi.
Possível.
Há quantos anos?
Foi há 5 para aí, acho. Eu fazia stand-up há um ano na altura.
Então vocês ganharam alguma coisa?
Diz, eu participei neste e fiquei em quarto.
Foi à final também. Ele foi lá à final.
Não, fui à final. Foi para aí em quarto.
Pois foi.
Não, eu fui à final da Academia do Humor da RFM. Na altura que se fez um
Academia de Humor da RFM.
Que era um concurso para ganhar uma rubrica na rádio, na RFM. Semanal. Pronto, e ganhou, final.
Claro. E o Unas também teve uma cena.
Foi o Caça ao Cómico.
Quem é que ganhou o Caça ao Cómico?
Houve uma edição, ganhou o Luís Franco Bastos.
Não, isso foi um Cómicos de Garagem. Isso era outro programa.
Ah, é?
Que era da Antena 3.
Então o Caça ao Cómico, não sei.
Foi o Rampreira, acho eu, não foi?
Não.
Não.
E o Rampreira, ao que tudo indica, desistiu de fazer.
Ah, não, morreu, não sabias.
Agora.
Não morreu.
Isso é um só para ti, se calhar, mas mandou-se uma varanda.
Mas foi uma senhora.
Ah, foi uma senhora no Panamá.
Tens aí o vídeo.
Tenho aqui o vídeo, estava a tirar selfie.
Não quero comentar. Não, mas o Juan, é verdade que desistiu de fazer humor. Eu adorava.
Epá, sim, para um bocado. Graça. Agora, isto também às vezes há malta que está uns tempos a fazer e de repente volta com mais, tipo, com mais vontade.
Mas porque tenho uma mais experiência. Basta de...
Não, imagina, o que eu acho que aconteceu com ele é o que acontece com muita gente, que é, a certa altura, se não dás um salto, se estás muitos anos...
Ali naquela divisão
mesmo, exato.
Sem conseguir dar um salto, há muita malta que perde o interesse e acaba por cagar na cena. Aconteceu com várias
pessoas. Também desmotiva também.
E tem contas para pagar, não é?
Mas a cena do humor, mais do que todas as outras, não sei porquê. Há muitas pessoas que eu conheço que depois de um show em que não correu bem, em que as pessoas não se riram tanto como deveriam, dizem: vou arrumar as botas.
Epá, porque é muito duro, sabes?
Repara,
é muito duro.
Um jogador de futebol, se de cada vez que perdes um jogo com uma goleada, vou arrumar as botas, nunca mais vou jogar, mas não. Eu acho também o facto de estares ali sozinho contribui mais para. É mais impactante.
Sim, mas a diferença é que num jogador de futebol há muito mais clubes onde ele pode jogar e nós não temos assim tantos bares onde podemos trabalhar.
Sim.
É um bocadinho diferente.
Há muita gente que a certa altura, quando não consegue dar um passo, ou deixa durante uns tempos fazer, ou desiste mesmo de vez. Pá, alguns voltam e alguns até.
Bem, às vezes também
alguns até lhes faz bem essa paragem.
Mas também
voltam.
Às vezes também é que.
Dá-me exemplos.
A pouca capacidade de se reinventar.
Então,
exemplos.
Que é pessoas que pararam e voltaram?
Sim.
Pá, pessoas.
A sério, tu paraste?
Sim. Para acabar o curso.
Paraste.
Curso quê?
2 anos. 2 anos.
Mas quer saber que tinhas estudos?
Diz?
É que não aparentas. É que não parece.
Uma graça, isto é sempre o mesmo.
Não parece. É que não parece. Não parece, sério. Mas olha para ti e tu pensas, não, no ano, fez, não fez.
Tu acabaste por concluir direito, não foi?
Certo.
Não foi aquele de cozinha em que andaste também?
Não foi esse. Também lá
passou. Queria só trazer isso à baila.
Não, mas acabei foi direito.
Ok,
acabei foi direito. Depois pronto, depois voltamos, depois cá estamos.
Ok. Vocês ainda falaram muito pouco do espetáculo, mas antes mesmo de voltarmos a ele, recuperar aqui as datas, isso sim é muito importante.
Sim. Isso é que é.
2 em outubro,
sim, é verdade.
Uma a 23
sempre
a terça-feira. E outra a 30.
Sempre terça-feira.
E depois 6 e 13. Novembro. São 4 terças-feiras seguidas no Teatro Ibérico.
Às 9h30 da noite.
Em Marvila.
Muito bem.
Bilhetes na Ticketline, na FNAC.
Ou por MBWay connosco.
Ou falem por mensagem connosco e compram por MBWay.
Que é para ser mais cómodo. É.
Exato.
Vocês todos já têm MBWay.
Temos todos MBWay.
Para mim é a invenção do século.
Eu, outro dia aconteceu uma coisa.
É verdade.
Aconteceu uma coisa mesmo. Vou contar uma história.
Mas aconteceu por MBWay?
Aconteceu-me. Eu não tinha MBWay, senão tinha-me safado. Fui jantar com uma pessoa que não conhecia assim particularmente bem, mas conhecia, era tipo, sei lá, a segunda vez que nós íamos jantar. E a verdade é que fomos a um restaurante. E no final, quando veio a conta, eu disse: não, vou.
Chama à frente.
Não, vamos rachar isto e não sei o que estás a ver. Tipo, e era uma conta elevada, confesso que era elevada.
Okay.
E eu pego quando vou ao Bolsa das Calças, percebo que não tinha carteira de dizer, pá, que ainda vergonha. E agora? Eu não tenho.
Era uma mulher, era outra pessoa.
Era uma mulher.
Eu não tenho aqui um capital.
É um ambiente era date.
Ótimo, isso é ótimo.
Não tenho capital de confiança para agora dizer.
Isso é
incrível. Dizer assim,
é incrível.
Perante esta conta, perante esta exorbitância, eu nem sequer tenho dinheiro, portanto vais ter que ser tu.
E não esta carta do seu conhecido? Não dava.
Qual carta?
No restaurante? Ainda tive que falar com alguém?
Ainda tive quase a pensar assim, e se eu falasse aqui com a. Não havia hipótese. O que é que eu agora vou fazer? Não é?
Como é que se afasta?
Fui ali, tipo, um minuto a pensar.
Safaste ou deu barraca?
Não deu barraca. Eu acho que. Eu não lembro de ter ficado tão embaraçado há muito tempo. E eu fiquei mesmo embaraçado. Que situação. E agora o que é que eu vou dizer?
Só, houve um terceiro jantar?
Houve.
Ah, então. Seis por cima.
Sim.
Mas tu estás bem.
Não, mas. A situação foi, o que é que tu agora dizes? E eu tive que ser sincero, assim, olha, não vais acreditar, mas eu não trouxe, eu não tenho forma de pagar isso.
Isso ela, é ótimo.
Ela começou-se a rir, não é?
Mas ela achou primeiro que estavas a gozar ou percebeu que estavas a falar?
Acho que ela primeiro achou que eu estava a gozar.
Mas imagina, imagina o que é que ela foi dizer tipo aos amigos e às amigas.
Exato.
Pá, vocês não estão a perceber. Tu, Alvin, aquele da rádio, leva-me a jantar. Pá, e o gajo finge que esqueceu da carteira.
Exato.
Pá, este gajo é que eles aparentam estar todos carregados de dinheiro. Depois somos políticos.
Não, mas espera aí. Neste terceiro jantar, quem é que pagou?
Ah, fui eu, sim. Mas espera.
Mas foram tipo o quê? Um Mac?
Não, fomos ao restaurante.
Ao mesmo.
Mais barato.
Sim, mais equilibrado.
Não,
mas o que aconteceu? Não, mas espera. E eu depois, no outro dia, como é óbvio, eu disse: olha, pá, eu faço questão logo de manhã. Uhum. Fazer imediatamente a transferência. Ela deu-me. Aliás, eu fiz mesmo questão que ela me deixasse uma mensagem antes do final da noite para ela me deixar o NIB. E no outro dia de manhã, eu fiz imediatamente a transferência. Assim, a minha dignidade já está à resposta. Não sei, depois combinamos outra vez. Mas foi que eu disse assim: eu se tivesse
MBWay,
estava safe.
Claro.
Portanto, eu nesse mesmo dia fui ao banco.
Criaste o MBWay.
Criei o MBWay. Isso aqui. Conclusão, ainda não usei uma única vez.
Pronto, se quiseres comprar bilhetes para Roda Bota Fora, podes usar o MBWay já.
Podes, sim.
Falas connosco e deixas para o MBWay.
É? É assim fácil?
É. Isto é marketing direto.
Então já não precisam do Ticketline?
Não.
Também existe.
Precisamos já mesmo.
Para aquelas pessoas. Isso é como os livros de papel e o Kindle.
É.
Quem quiser ter Kindle tem, quem precisar ainda que ele cheira a folha, vai comprar a Ticketline.
Mas espera lá, achas que o MBWay pode, de certa forma, afetar ferramentas como a Ticketline, como a Blue Ticket?
Há aqui uma coisa que nós estamos a olvidar.
Porque vocês com o MBWay não têm que dar nenhuma porcentagem à Ticketline.
Não. É esta parte que não está a ser percebida. Nós não temos uma parceria com o MBWay.
Ok. Eu sei que não tem.
Nós, para facilitar ao trabalho às pessoas, deixamos que elas paguem connosco, mas os bilhetes são da Ticketline à mesma.
Sim, só que em vez de elas a comprar, isso. Vamos nós comprar com o dinheiro que as pessoas nos transferiram.
Não é vamos nós comprar, no final, quando chega aquela parte, metemos aqueles bilhetes de parte e está ali o dinheiro.
Okay.
Mas é a Ticketline, é preciso à mesma, que é a plataforma para para metes bilhetes.
Para quem não confia em nós.
Havia uma empresa. Havia não. Há uma empresa agora nova em Portugal que a ideia deles é muito boa. Só que eu não sei se vai resultar.
Vai, avança com
isso. Mas a ideia é boa.
Boa.
A ideia é esta. Qualquer festa que tu faças, imagina isto. Qualquer festa que tu faças, faz uma festa particular de. Pá, o Carapeto vai passar música lá à tua casa e tu dizes assim: olha, vamos pôr uns bilhetes tipo a 3€ para ir verem o Carapeto. Sim. Então essa empresa cria uma plataforma em que as pessoas podem comprar os bilhetes para irem à tua casa. Para não seres tu, estás ali a curar os amigos. Não, as pessoas, olha, está aqui a plataforma e as pessoas compram ali. Percebes isso?
Não estou a perceber.
Bom, imagina, tu quando vais fazer.
Porquê que eu vou cobrar bilhetes às pessoas para irem à minha casa?
Certo.
Não, para te ver.
Espera, não estás a perceber. Imagina que tu vais fazer uma festa com bilhetes.
Certo.
Qualquer festa.
Uh-huh.
Pá, não é uma festa assim de casa que tu vais colocar na Ticketline. A Ticketline não vai dizer, olha, não estamos a vender bilhetes, claro, para o seu churrasco. Não é?
Sim.
Porque são meus amigos, mas tu tens os bilhetes tipo a 3€. Então, há esta plataforma que tu podes usar para os teus amigos comprarem.
Então, isso é o clássico malta, cada um traz 5€.
Pois, também pode haver
é
essa.
Facilitado,
não é?
Pelo MBWay, até.
Tá bem.
Que alguém faz as compras e depois racha-se. Olha, ficou assim.
Então, acho que isto não vai ter sucesso nenhum.
Pá, não.
É pá, sim, não,
mas não somos nós, não somos nós aqui que decidimos isso.
Não, estamos a decidir aqui. Isso é uma péssima ideia. Não leja isso.
Não é minha, é uma empresa.
Pá, fala com esses gajos, é uma péssima ideia.
Leva-os ao obrigado.
Quem são esses gajos? Ligo já para
lá. E lá acho que eles vão perceber que a ideia é má.
É pá, sim.
Vocês acham que a ideia é má?
Isto é uma ideia. Olha, eu não sei quem é que teve esta ideia.
Já tive algumas ideias, mas agora não me lembro nenhuma.
Olha, há duas ideias que eu gosto. Uma ideia que eu gosto muito. Eu acho que a ideia. São duas ideias muito similares. Acho que uma é do Pedro Santo e outra é do Pedro Paulo. A do Pedro Santo é: tu entras no elevador e mal entras no elevador, o elevador dá-te um assunto para tu poderes falar com as pessoas que estão. Bem, é bom, não é?
Isso é bem
engraçado. Divórcios.
E se essa viagem no elevador for mais de 3 andares? Não compensa.
Ah, mas as pessoas são obrigadas a falar.
Isso é bem engraçado.
É engraçado, não é? É uma boa ideia. A segunda ideia.
Ronaldo, culpado ou inocente?
Acho que vem na sequência desta, que é quando alguém te ligar, não é? Imagina,
alguém. Essa já ouvi, essa também.
Sim, e tem logo um assunto, que é: quero falar sobre casamento, não é? E o assunto: ah, então queres falar sobre casamento de quê? Muitas vezes tu não atendes, não sabes. Qual é o assunto?
Certo.
Não é? Que é coisa rápida.
Não, normalmente tu não atendes, não queres falar com as pessoas, não é? Porque não sabes o assunto.
nem sei quer saber o assunto.
Não, mas se soubesse o assunto é melhor. É?
Pode ser que dê a volta, não é?
Ah, sim.
Bilhetes para o Alive.
Vamos ouvir agora um som do deixa cá ver, de quem? Do Duarte Correia da Silva. Vamos aqui ouvir um som.
Amigos das faculdades, das empresas, dos escritórios e das super incubadoras de startups. Olá. Este recado é para vocês. Como é que é possível vocês estarem a arruinar uma coisa tão simples como é a hora de almoço? Regra número 1 dos micro-ondas partilhados. Nunca, nunca levar lulas e chocos. Nunca. Regra número 2. Não há regra número 2. Não existe. É fácil. Se queres comer de boca aberta, come. Se queres trocar os talheres e comer ao contrário, é da tua conta. Se queres comer todo nu, deixa só os outros acabarem de almoçar. Mas eu que vou aquecer a seguir a ti, não tenho de levar com micro-ondas, com cheiro do arroto de um velho de Setúbal. Não tenho. Só porque tu decidiste ser mais inovador na cozinha no dia anterior. Não tenho culpa. Nem eu, nem as 74 pessoas que estão atrás de mim. Percebes? É assim. É muito. E não me interpretem mal. Eu acho que levar tapué com comida de ontem é muito importante. É das coisas mais tranquilas que há. Aliás, devia haver mais gente a fazer. É muito como pensar. Mas se eu quiser comer carne com sabor a peixe, vou ao chinês clandestino. Por isso, abram o olho, digam basta, salvem a hora de almoço.
Muito engraçado depois de som. Duarte Correia da Silva.
Incrível.
Eu não sei se o Pedro Sousa diz que já mandou uma mensagem para o WhatsApp.
Pois já.
Sério? Pode ver
o
WhatsApp da prova.
Deixa cá ver se.
Pelo menos ele diz aqui que já mandou.
Ah, é? Deixa cá ver.
Da prova oral.
Vamos cá ver se.
038.
Ora bem.
6, 2. 7, 2.
Ora, deixa cá ver.
Ou ele mandou para a gente.
WhatsApp. Eu estou a fazer música.
Acho que sim, que já há aqui umas mensagens. Já vamos ouvir. Já agora. Há uma. Como é que vocês veem esta. Como é que vem a cena de Ronaldo?
Ronaldo, como
é que eu falar disso?
Isso está no elevador.
O que eu acho de Ronaldo é: quem ler o artigo do Der Spiegel, epá, vê logo que eu. Imagina, aquilo tem de estar ali. Uma grande conspiração para ele não ser culpado. Porque o artigo do Der Spiegel é pá.
Mas qual é a tua opinião, Carapeto?
A minha opinião é que eu acho que ele é culpado.
Achas que devia ser preso?
Epá, se for culpado, acho que ia ser preso. Pronto. Agora, o artigo do Der Spiegel é bastante. Epá, apresenta provas e é bastante convincente.
Mas tu leste o artigo?
Mas podes só dizer o que é que ele diz?
E o que é que diz o artigo?
Epá, o artigo basicamente diz: naquela noite, que foi há não sei quantos anos, houve uma queixa dela. Ela fez queixa logo, ou naquela noite, ou no dia a seguir. Há um documento assinado pelo Ronaldo em como lhe pagou X, que eu agora não sei quanto
395 mil euros.
Para haver um acordo de confidencialidade. Ou seja. Há essas provas. E o documento está assinado por ele, não é o agente dele, é ele. Está assinado por ele. Estão a perceber?
Pá, mas já tinha havido. O que é que isso prova? Eu não estou a perceber muito bem.
O que é que isso prova? Então houve queixa na polícia.
Sim.
O gajo fez um acordo.
Não houve queixa na polícia, não, senhor.
Houve queixa na polícia, sim, senhor. Houve queixa. Só depois fizeram um acordo.
Ok.
Percebes? O gajo fez o acordo. Ele primeiro negou que aquilo fosse, depois já disse que fez cheques à bruta com ela. O gajo não respondeu aos contatos do jornalista. Epá,
então, mas se houve um acordo, se houve um acordo, ela nunca vai ser presa. Houve um acordo, ela é que está mal.
Houve um acordo para ela não falar sobre
isso. Por isso
aquilo.
Mesmo, se ela agora não. Falou sobre isso, ela é que é culpada.
Pode ser preso, basicamente. Ela se quebrar o acordo, talvez tenha de lhe pagar qualquer coisa.
Coisinha.
Mas não quer dizer que não seja preso.
Poucos.
Isso não é assim, não é?
Para ela que meta mais a linha no.
O acordo não foi feito em tribunal, percebes? Foi um acordo entre eles.
Mas percebes? Já houve.
Assim, pois, pá, leia um artigo do Depois
do caso.
Eu acho que ler
depois
o artigo
do caso,
é tipo.
3 ou 4 miúdas que vieram dizer que depois de estar com o Ronaldo ficaram todas amassadas. Vamos então? Pôr as coisas assim.
Ah, pá, está bem, Eduardo, mas assim é. O que eu estou a dizer é o artigo, percebes? Eu li o artigo e aquilo parece-me convincente.
Parece
atenção,
parece
pode ser
agora.
É óbvio que pode ser incêndio, não estou a dizer que não. Eu estou a dizer é quem ler aquilo, pá, parece que é culpado. Só isso. Não.
A questão é esta. Eu nós, enquanto portugueses, seja, estamos emocionalmente ligados com o Ronaldo.
Sim, claro que sim.
E é difícil nós abstrairmos.
Claro, mas agora dizemos que o nosso filho é culpado, não é?
A cena é essa. É que. Epá, é que eu acho que indica que é culpado. Agora, pá, pode não ser, como é óbvio. Pode ser ela à procura de dinheiro. Claro que pode, não estou a dizer que não, mas pá, é isso. Não. É o que eu acho.
Mas é que não disseste nada do que tu achas.
Se for à procura de
dinheiro, tudo o que é que o outro achava.
Se for à procura de dinheiro, não é inteligente esta estratégia, porque ela incumpriu um contrato. Mais facilmente ela perdia dinheiro do que ficava
a ganhar. Ah, e outra coisa que indica que ele seja culpado é que, basicamente, há muita gente que pensa que ela, agora passado estes anos, veio.
Mas não,
ter
mas
os jornalistas
não, história do futebol
os gajos é que investigaram o Der Spiegel é que foi investigar. Ela nem quis falar com eles. Ela não quis. É uma revista alemã.
Maldito.
É um jornal alemã.
Pensavas que era um agente.
Ela basicamente nem sequer quis falar com eles. Ela andou a fugir deles. Eles é que andaram ali a investigar e não sei o quê. Ou seja, isso é, dizer que é ela que anda à procura de dinheiro quando não foi ela que procurou isto, que isto viesse à baila. Não faz sentido.
Eu imagino que a pressão que ela deve ter.
Eu acho que,
não é?
Opa, claro,
neste momento,
claro,
eu acho que é muito
mais. Tu achas que nós nunca vamos saber a verdade?
Sim.
Nunca vamos saber.
Isso vamos ter de certeza.
Nunca vamos saber.
Mas eu também acho que é óbvio.
E acho que ele não vai ser condenado.
Mas repara, também é óbvio o Ronaldo que sempre querer ir sempre. Ou um bocadinho mais acima, não é? Porque é um risco ele engravidar alguém.
Por isso é que lhe foi ao rabo, é isso que estás
claro.
A dizer.
Claro,
é um risco para ele querer. Não, dá muito mais trabalho. Sim. Pagar alguém, olha, agora vou-te ao rabo e vou-te pagar. Do que estar a criar um filho e ter que lhe dar uma pensão.
Isso não faz sentido.
Ah, na minha cabeça é isto que faz mais sentido. Só quer ir ao cu.
Quantas
porque
mulheres,
assim, pago X e pronto.
Quantas mulheres não tentaram já engravidar do Ronaldo?
Exatamente.
É pá, sei lá quantas mulheres é que tentaram engravidar.
Então ele tem de se defender, claro.
Deixa-me só dizer que estamos à conversa com Diogo Abreu, Daniel Carapeto e ainda com Duarte Correia da Silva. Já passamos sons de quase todos, exceto Daniel Carapeto. E isso faz com que Daniel Carapeto seja hoje uma pessoa mais triste neste programa.
Sim, claro.
Por isso mesmo, vamos colocar aqui o terceiro som. Muita graça que teve o Daniel Carapeto. Muita graça que teve.
Esta magia da rádio.
Estão os melhores momentos
da magia da rádio.
Já no Com Amor Não Se Briga.
Adoro esta magia.
Isto era muito.
Eu adoro esta parte.
Acontece que há aqui um dado diferente que é. Nós estamos em direto para o.
Exato,
é natural que algumas das pessoas não percebam estas paragens, mas sim, elas acontecem. Ora, estamos aqui a falar do espetáculo que eles vão ter, que se chama Roda Bota Fora. Assim se chama, dias 23 e 30 de outubro.
6 e 13 de novembro.
Terças-feiras, é isso?
É.
Tudo. Quatro terças.
9 e meia.
E 6 e 13 de novembro. Sempre às 9 e meia.
Sim.
Bom, ao contrário daquilo que vocês pensavam, nós tivemos sons neste programa. Ora vejam isto. Vamos ver.
Ora bem, ninguém aqui me conhece, eu tenho a certeza absoluta, não é? Eu vou-me apresentar. O meu nome é Daniel Carapeto. Eu não sei se já deu para reparar, mas eu sou gordo. Já deu, já. Se calhar de perfil, vê-se melhor. É verdade, eu sou gordo. E nós gordos temos um segredo que pouca gente sabe, que é o quê? Nós temos sempre, mas sempre, de cagar com o tampo da sanita para cima. Sempre. Temos de nos conseguir mexer, não é? A última vez que eu caguei com o tampo da sanita para baixo, tive uma semana com roca escrita aqui. A sério. Que parece uma tatuagem, aquela merda. Vocês não imaginam. Eu lembrei-me disto que há bocado eu estava ali em cima. a soltar um tarolo. Se sou eu que cago, que se calhar não. A cena está ali acima e eu estava a soltar uma coisa, pá, um tarolo desta grossura, uma coisa horrível. Eu estava a soltar um cagalhão assim, eu dei por mim a pensar, f***, com um cagalhão desta grossura assim do meu rabo, uma p*** entrava na boa. A sério, eu era capaz de levar no c*** na boa.
O que é que eu acho? Eu, como todos, tenho uma ligação emocional com o Ronaldo, mas acho que ele não está acima de. Da lei, não é? Portanto, óbvio, pode ser culpado, pode, por acaso pode. Sendo que eu vou ficar triste com isso.
É. Vou ficar mesmo. Sendo que triste. É a prova de que o Eusébio é o melhor jogador português de todos os tempos.
Eu já tinha dito isto uma vez.
O Eusébio não violou ninguém.
Mas como é que vamos parar aí?
Isto é a prova que o Eusébio é melhor do que o Ronaldo.
A tua tese é ótima.
Não é Tamur, como é que é?
Eusébio só batia na mulher, nunca violou ninguém. Portanto, Eusébio.
Ser o melhor jogador é, não se
é melhor. Eusébio é melhor do que o Ronaldo. Eusébio é melhor do que o Ronaldo.
Ser melhor jogador.
Desculpa, violar é bastante pior que bater na mulher.
Ser melhor jogador.
Isso é o melhor critério. Isso é o melhor critério.
Eu espero que alguém dos capazes de.
Pá, eu também espero.
Estás a ouvir este programa, não é?
Eu também, Gilmar é pior do que bater a mulher. Não.
Mas o que é que isso tem a ver com ele ser jogador?
Eusébio é do Benfica. Ah, sim. E Eusébio nunca violou uma mulher. Nunca ouvi isto. Uma mulher que chegasse e disseste. Nunca houve uma mulher que chegasse e disseste. Eusébio violou-me. Nunca houve.
Já agora.
Agora tirem as vossas conclusões.
Muito.
Isto é só juntar 2 mais 2.
Já agora, estamos quase no final do programa. Atenção, vamos fazer magia. Vamos ter aqui uma das mensagens. Vamos usar uma outra plataforma que é, basicamente, à partida estará em alta voz, digo eu. Vamos ouvir esta mensagem.
Olá, grande Fernando, tudo bem?
Espera aí.
Não podes chapar em cima,
Peraí. Vamos ouvir outra vez. Agora é que vai ser.
Olá, grande Fernando, tudo bem? Queria desde já deixar-te um forte abraço e dizer que sou fã incondicional do Capitão Alvim, que gosto muito do teu programa e que já te sigo desde os tempos do Boa Noite Alvim e do Curto Circuito. Já agora, o meu nome é Rui Meia Canja, sou de Algesur, um abraço a toda a gente de Algesur que estiver a ouvir isto. E queria deixar 3 perguntas, uma para cada um dos cómicos que aí está. A primeira pode ser para o Diogo, que é se ele acha que devia haver mais iniciativas como a que ele fez de crowdfunding para tornar aquela zona ampla do Santuário de Fátima no campo maior de bowling da Europa. Ele até na altura fez um crowdfunding que chegou a muita gente através da geração Arrasca e queria saber como é que ele vê isso, se vai para a frente ou não. A outra pergunta é para o Duarte Silva. Se nos pode contar um bocadinho como é que foi escrever o livro O Meu Pipi. E a última pergunta é para o Daniel, que é, já toda a gente já deve ter perguntado, mas para quando o regresso ao mundo do skate? Pronto, um grande abração, Alvin. Força aí no programa, ouço sempre. Bora.
Muito bom. Ora, cá está. Um ouvinte ao Jesus, aqui fazer 3 perguntas muito
pertinentes. Rui Meia Canja, não é?
Rui Meia Canja,
queres começar, Diogo, por responder?
Bah, eu, como não tenho fones, ouvi muito mal. Mas ele estava a falar do meu crowdfunding, é isso?
Bowling, sim. Fátima.
Sim, pá, tenho uma ideia já, há muito tempo, que é mandar a Fátima abaixo.
É boa ideia.
Contraplacar tudo. E fazer o maior...
pista de bowling.
Sim, pista, exato, obrigado. Pista de bowling do mundo. É a minha ideia essa.
Portanto,
andamos a tentar isto, pá, e não tenho apoio.
Fazer a... incompreensível, tá?
Mas manter o ambiente santuário.
Não, a única coisa que aquela árvore que é a Oliveira, não é? Lá está? Isso não sai de lá. Isso é a única coisa que sai de lá. O resto contraplacava tudo.
Mas aquilo já tem um bom piso para o bowling, eu acho.
Porque imagina.
Fátima é muito reto. Fátima é muito reto.
Não, mas tem aquela parte que sobe mais um bocado. Okay. E essa parte que era dificuldade.
Ok, ok.
E daí, foi uma ideia que eu tive já há uns anos, uma ideia vencedora, mas ninguém pega nisto.
A segunda pergunta é, e é uma acusação, vamos cá ver, é uma suspeita, Duarte, esta de ter escrito o meu pipi.
Isso não confirmo nem desminto. Não está lá a autoria, vamos. Pode ter sido o.
Eu acho que não foi só ele.
Sabem que o Duarte já foi uma camgirl. Não sei se.
Duarte, isso é verdade.
Ele começou com a Bruna Valentino.
É verdade.
Bruna Valentino, se programa está a dar brado.
Pausa de dois anos.
Pá, descobri isso sexta-feira no programa.
Eu ouvi ontem e eu fico a pensar. Ela acha mesmo que os pais, se ouvirem aquilo, não a reconhecem?
Pá, pois, eu também fiquei a pensar nisso. Aquilo era peruca que ela tinha.
Era, sim.
Era peruca,
no não, canal Q tinha peruca.
Sim, sim. Okay. E também.
Aqui também, não é?
Sim.
Pois, eu ouço em podcast. Ok, mas eu penso. Tipo, ela não disfarça a voz, né?
Não.
Pá, os pais
é
dela.
Pá, os pais sabem.
É que a voz dela é característica, eu acho. É diferente. Tipo, não é aquela voz estándar.
E se ela apanha o pai?
Pá, se os pais. Não, isso não deve acontecer.
Daniel Carapeto pensou nisto para não? Ele e está a colocar todos os problemas.
Os pais só ouvirem aquilo, conhecem logo. Sério. Ah, eu acho que ela é burra, só isso.
É boa?
É burra, ah. Burra.
É não, burra ela não é. Por acaso não é, não é nada. Não. Okay. Não é.
Mas parece.
Não, mas pode ser inocente a esse nível, não é?
Ok.
Para começar, ela faz o seu trabalho no quarto, não é?
No quarto que é na casa dos pais, foi isso que eu percebi.
Sim, sim.
É na casa dos pais.
Os pais estão lá a dormir.
Porquê que os pais não sabem?
Não estão a dormir,
os
pais estão na sala.
Bem, a certa altura onde ir dormir, não sei.
Não, os pais devem saber.
Ah, pá, claro. Acho que sim.
Espera aí, vamos ver aqui uma. Tu já respondeste. Ah, mas tu não respondeste.
O skate, pá, o meu regresso ao skate está para breve. Estou a gostar. Estou a fechar nesta altura o apoio com a Supreme, ok? E com a Isostar, vai-me apoiar neste regresso ao skate. E fiquem atentos porque eu vou estar nos X Games Faro 2020, já deve vir.
Portanto, mas tu tiveste há algum período em que eras skater, é isso?
Epá, sim. Então a minha. Alvin, cresci com os morangos com açúcar, não é?
Grafitar não é estragar.
Mas, claro.
Grafitar não é estragar.
Skate é vida.
Skate é vida.
Grafitar não é estragar.
Skate
não
é vida.
Skate não lembrava disto, pá.
Skate é um ótimo meio de transporte.
Não lembrava disto.
Para descer. É dos melhores meios de transportes para descer.
Para descer.
Para subir não é tão bom.
Subir, mas... no entanto.
Não, não.
Havia uma frase que se tornou icónica nos anos 80 que era: a vida não é uma droga, não era? E as pessoas, outro dia, quem é que andava com uma t-shirt dessas?
Agora falas. A vida não é uma droga. Isso não tinha a ver. Eu lembro-me de uma banda que era os Heróis do Rock. Que nenhuma música que era Ser Jovem Sem Droga. Quem se lembra disto?
Não me lembro.
Não se lembra de Ser Jovem Sem Droga? Depois entrava o gajo do Ziris, do Algarve, mandava um beijo. Lembram-se disto? Pá, essa música, eu tinha o CD dos Heróis do Rock. Eu não, era do meu irmão. E havia o Ser Jovem Sem Droga.
Mercurio Chrome. Lembro-me de Mercurio Chrome. Sou camionista.
E o que eu.
Ai, para o Miguel, não sei o quê.
Ontem deu no Liobomir essa música de ser camionista.
Não sei.
É claro. É pá, eu adoro o programa do Lubomir.
Esta temporada
é incrível.
O gajo ontem fez uma cena que eu achei lindo. O gajo, a certa altura, está a criticar o chefe do restaurante por estar a gritar com os empregados.
Ah, mas não, mas ele justificou.
Não viram isto?
Eu ouvi, mas
ele justificou. O Lubomir, pá, desculpa.
Ele justificou isto.
Ele a seguir passa com uma faca e dá uma palmada no cu da empregada. Com a faca. Não viram isto?
Não viram?
O gajo é o maior
parte,
não, essa
parte.
O Lubomir.
Essa parte não reparei.
Passa lá e está lá uma empregada. O gajo com a faca dá-lhe uma palmada no cu.
Eu acho incrível.
Epá, não, eu acho que a primeira temporada foi ótima. Esta não estou a gostar tanto.
Não.
Sabes porquê? Eu acho que ele ficou mais. Ficou mais à vontade com as câmaras, que é normal.
Agora está mais
engraçado. Perdeu espontaneidade.
Achas?
Eu acho isso.
Eu acho que não é o lado.
Eu acho na primeira temporada.
Eu acho que é o lado dos.
O gajo era mais
inscritos.
E agora? Dos?
Acho que ele está melhor.
Só que se inscreve, agora inscreve-se pelas razões erradas.
Apá, já.
Só vai lá para a procura do.
Meu, ele na primeira temporada teve um episódio lá e as pessoas tinham uma lista dos eletrodomésticos que queriam.
Pá, quando isso na primeira temporada. Na primeira temporada houve um, não sei se lembras, houve um. Que quando ele entrou, disseram: é pá, queremos aqui umas caixinhas, umas gavetas.
Tinha uma lista.
Não estás a falar desse. Ah, não sei.
Agora, neste da segunda temporada, fizeram uma entrevista, uma das entrevistas que se faz pós-programa, e onde dizem assim: ah, isto não foi nada que nós queríamos, nós tentámos que ele pusesse aqui ar-condicionado para os dias quentes.
Deixa-me só dizer o que é que as pessoas estão a dizer aqui no Facebook.
Lá, vamos lá.
Olá, Rodrigo. Pessoas.
O Rodrigo Pinho diz: não é uma aldeia, é um lugar. E foi em Aroca. Já foi vendido por 400 mil euros. Estão a falar de quê?
Ah, a aldeia.
É onde é que eu estou a falar.
A aldeia. Vês? Que estava à venda.
Ah, ok.
Vê?
O Abdul Karam Jabbar. Uou. Diz aqui: existe uma aldeia à venda perto da Foia, em Monchique.
Ah.
O Pedro Durão apenas diz: porquê? Porquê que o rapaz do nariz grande está sem fones?
Está aqui,
então, mas posso pôr fones, não vai deitar nada. Mas posso
o Pedro Barroso vai cantar, pergunta ao Carlos Sebastião.
Já é a segunda vez que comentou essa merda.
Ei,
é
para mim, que né? Cena.
Pedro Barroso é para mim, isso é um músico qualquer.
Quem é que disse? Oh, é.
Pedro Barroso é um grande músico.
Já no Maluco Beleza comentaram isso.
Já lá vai o tempo em que a malta gostava e era considerada altamente excitante. Algumas eram especialistas nesse teatro de já lá andar dentro e ela ainda a dizer que não e não.
Ah, isso é Ronaldo.
Peraí, não consigo ver o outro. Peraí. E o que é que diz mais?
Vamos ver quem é Pedro.
Agora se vê se vê, é crime e gravíssimo. É o que diz. Nós temos mais uma mensagem de voz, que é a última mensagem de voz, acho eu. Temos aqui mais uma mensagem para ouvirmos. Por parte de um ouvinte aqui do programa. Ora...
Olá, Alvin, está tudo bem? Olha, gosto muito deste programa, principalmente desta emissão de hoje. Onde está um Playmobil, o Blastoise, o Cabeçudo de Braga e o Pinóquio. Acho que é giro ter essas figuras todas aí no estúdio. Eu sei que ao longo desta emissão vai ser dita muitas vezes que o conceito de roda-bota fora foi um conceito que surgiu entre todos e que foi toda a gente a criar. É só para dizer que não, é só para dizer que fui eu o criador até e o impulsionador da cena.
Isto é mentira.
Portanto, não me faz sentido nenhum, por exemplo, eu não estar aí.
O gajo queria tanto vir hoje.
De resto, eles também são chavalos engraçados. De certeza que o Carapeta a esta altura já se gabou e já disse que era o sol dele e que a malta, nós é que vamos abrir o sol dele. Ok, pois fica na consciência de cada um e vocês vão ver quem é que vai ganhar as batalhas. Não sei se eles a esta altura também já explicaram o conceito de roda-bota fora, mas é provável que não, por se tratarem de incompetentes. No entanto, toda a gente sabe que Roda Bota Fora vai ser a melhor batalha de piadas que vai acontecer na cidade de Lisboa muito. Entre as datas 23, 30
Estas
de outubro,
às vezes são um pouco
6 e 13 de novembro, assim é que é. E pronto, olha, muito obrigado. Portem-se bem no resto da emissão. E aqui vai um grande abraço de um nome que vocês têm que decorar: Pedro Sousa. Não se esqueçam.
Ele queria tanto vir.
Isto foi ridículo.
Ele queria tanto vir. Vocês não estão a perceber o quanto Pedro Sousa queria vir hoje. Não estão. Ele arranjou de tudo para quando nós não pudéssemos ir para vir ele.
Pois foi.
Tudo.
Ele me mudou. Aliás, ele me mudou o durão.
Para ele dormir na banheira.
Para ele
dormir
na banheira.
Para
eu poder vir.
Exatamente.
Não. E ainda assim, não conseguiu.
Não.
Bem triste. Ora, temos que acabar este programa. Acabamos agora. Queremos agradecer a todos, sobretudo a vocês, os três, mas também aos outros três que não vieram.
Sim.
Porque não quiseram. O Pedro Durão.
Sim.
Também o Guilherme Fonseca e ainda o Pedro Sousa, que aqui participou. O Durão também, era aquele outro jovem que estava a falar sobre.
Não, isso era o Rui Meia Canja, não é?
Era o Rui Meia Canja, não é? Portanto, faltou só aqui o Guilherme Fonseca dizer que este espetáculo vai contar também com a vossa participação. Daniel Carapeto, ainda com o Duarte Correia da Silva e finalmente o Diogo Abreu. Os seis vão estar 4 noites. Todas terças-feiras, às 21h30, Teatro Ibérico, certo. Dias 23 e 30 de outubro e depois dias 6 e 13 de novembro.
Exatamente. É isso.
Obrigado,
mesmo.
Rapazes. Malta, boa sorte. Obrigado. Estar lá.
Obrigado.
Vou ver-vos.
Obrigado. Claro. Venham todos. Hein? Força.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt